Sinto-me um pouco como um intruso quando venho aqui. O irmão Neville é tão hospitaleiro. Ele diz, agora, irmão Branham, venha à plataforma com a palavra e algo assim. E, sabem, acho que devo ouvi-lo um pouco. Assim, quando eu voltar esta noite, ora, eu vou ouvi-lo. Já vou avisando. Amém. Sim, espero que todos estejam se sentindo bem. E vocês parecem estar bem, e estou grato por isso. Agora, está um dia ruim lá fora, mas está agradável e quente aqui no tabernáculo, e estamos gratos por este pequeno e velho telhado e suas quatro paredes aqui em que nos reunimos, e um lugar agradável e quente para adorarmos ao Senhor. Pode não ser tão adequado, talvez, como lugar para adorar, como se tem em outros lugares. Mas a presença do Espírito Santo é sempre o que buscamos. É encontrar a sua presença que atrás a nossa alma. Agora, como o irmão disse, este é um dia ruim e a estrada está muito escorregadia. Billy, lá atrás, e eu acabamos de dirigir por 1.500 quilômetros de estrada escorregadia e apenas a uns 20, 25, não mais do que 50 quilômetros por hora, o tempo todo, mal nos movendo. Ônibus em balas e tal, assim, sabemos que é dificílimo vir dirigindo nestas ocasiões. Assim, agora, um pequeno grupo de vocês, se quiserem vir mais para frente, ora, onde quer que possam ouvir bem, ora, está perfeitamente bem. Agora, ontem à noite, eu estive bem ocupado, e eu teria ligado para o irmão Neville para lhe contar, ou para o seu programa de rádio e tal, que viríamos esta manhã e oraríamos pelos doentes e tal, mas não consegui ligar para ele, pois estive muito, muito ocupado desde que voltei. E estou para partir de novo agora para Chicago, para as reuniões lá. E seguiremos para Phoenix e a costa oeste. Agora, tivemos uma reunião maravilhosa em Binghamton, Nova York. Não consigo pronunciar isso. Binghamton. É Binghamton. Aham. E é um, quero pronunciar Binghamton, Binghamton, vejam, Binghamton, mas só chamam de Binghamton. O irmão está certo, irmão Johnny? Oh, é mesmo? Bem, que ótimo. Estávamos no auditório Endicott. Sim, o irmão sabe onde fica, em Johnson City. Tivemos sem dúvida, um encontro maravilhoso lá, chegando de repente, vocês sabem, e sem me preparar, apenas me ligaram um certo dia e com todos aqueles lugares para ir. Mesmo assim, o Espírito Santo disse, vá para lá. E vi o que foi. Foi entre um grupo com muitos católicos lá e assim por diante, e foi mesmo uma grande abertura para aquelas pessoas. E agora ele só ir lá por 6 ou 7 noites a ponto de estarem com fome e sede e estão querendo marcar um encontro ou armar uma tenda e que voltemos para isso. Vocês sabem como é. Então eles disse que ou iria ou enviaria alguns dos meus irmãos, o irmão Biller ou alguns dos demais que queiram ir a uma reunião algum dia lá com eles. Agora, muito dirigido, é claro, sempre, meu coração ainda arde pelo exterior. Eu só queria que, de alguma forma, depois do culto esta manhã, eu estivesse partindo para a África ou para a Índia, algum lugar. Ao ver isso, a grande necessidade dos povos daquela região e como são tão amorosos e querem tanto receber o Evangelho. Vocês sabem, lá eles não têm as divergências que temos aqui. Vocês sabem, falar sobre diversas coisinhas. Eles só querem ouvir sobre o Senhor Jesus. E esse é o tipo de pessoas a quem gosto de levar a mensagem. E a simplicidade, assim, bem, torna-os tão... Eles amam isso. E não importa o que você diga, se é algo sobre o Senhor, eles querem saber rapidamente. E claro, aqui nos Estados Unidos, todos somos diferentes uns dos outros. E é o que chamamos de procurar defeito onde não há. Está certo? Algo assim. Sim, a propósito, recebi vários telefonemas de pastores contando sobre um irmão que escreveu um livro e, de certo modo, me criticou um pouco. Agora, tudo bem, não conheço o irmão e ele não me conhece. Então, tudo bem, ele talvez seja um bom irmão e apenas um mal-entendido, vocês sabem. Vocês sabem como um homem pode se facilmente incorrer nisso, sabem? Meio que entender mal. Mas cremos na cura divina e na oração pelos doentes e talvez o irmão também, mas ele só, vocês sabem como é, cometem pequenos mal-entendidos assim. E não conheço pessoalmente o estimado irmão. Se eu falasse com ele e ele falasse comigo, nós de certo nos amaríamos, vejam. Então, todavia, não faz diferença. Agora, nos evangelhos queremos abrir, ler um pouco esta manhã, a palavra. Não apreciam a palavra? É isso. Agora, hein? Ficamos no capítulo 10 pelos últimos 4 ou 5 meses, creio eu, e assim, vindo esta manhã, pensei, bem, agora e se o irmão Neville me convidasse para dizer algo esta manhã? Onde eu interromperia no capítulo 10? E dei uma olhada e terminei o capítulo 10 depois de vários meses. Então eu disse, bem, vou começar o capítulo 11, e aconteceu de eu olhar lá, e esse é um dos meus favoritos, vocês sabem, com medo de... Eu disse, não vou começar aí, porque ficarei aí por 2 anos em cada um desses aí, heróis da fé, vocês sabem, como nós. Para pegarmos esse capítulo 11, para lhe fazer justiça, teríamos de voltar e pegar o princípio da criação, e introduzir isso, levaria umas 2, 3 semanas. E então, Enoque, como ele andou com o Senhor, isso levaria semanas, vocês sabem, para sair desses 2 versículos. E então, aqui vem Noé a seguir. E então, Abraão, e assim por diante. Oh, que coisa. Se chegássemos a Abraão, é difícil dizer quanto tempo ficaríamos ali. Estudaríamos em detalhes, fazendo comparações. E assim, um assunto como esse deve ser em algum momento, quando tivermos um reavivamento e uma série de assuntos assim, só continuando no capítulo 11. Então pensei, bem, nós estudamos e comecei com o capítulo 1, o que parece muito bom. Gosto do ensino de Hebreus, porque é profundo, é rico, e eu tenho certeza de que vocês gostam muito disso. Assim, pensei em ler um pouco do capítulo 7, talvez esta manhã, se quiserem, e abrir nele, e pegaremos um pequeno contexto para a nossa palestra, e começaremos com parte de alguns versículos lá do 6. Isso, de certo modo, se encaixa, pois se refere a um grande assunto de Melquisedeque, o rei de Salém, e quem ele era, e que relação ele tinha com Cristo. E ele não teve pai, nem mãe, sem princípio de dias, sem fim de vida. Ele nunca teve princípio. Ele nunca começou e nunca terminará. Ele não teve pai, nem mãe, nem descendentes. E ele era o rei de Salém. Queria saber quem foi este com quem Abraão se encontrou, aquele com quem ele se encontrou. Agora vamos voltar um pouco. Mas agora viramos as páginas assim, vejam. Mas só há um que pode abri-la, e esse é o Senhor Jesus, não é mesmo? Ninguém no céu ou na terra, debaixo da terra, podia ou era digno de abrir o livro ou de desatar o seu selo. Mas quando Jesus veio, ele tomou o livro da mão direita, da mão de Deus, e tomou o livro e desatou os selos. E se assentou à destra de Deus, e só há um que pode fazê-lo, então. Agora, se ele é o único que pode fazer isso. Agora, minhas ideias se desviariam, talvez 1 milhão de quilômetros. E as ideias de outra pessoa se desviariam muito, mas esperamos que ele deixe suas ideias serem nossas esta manhã, está certo? E então faremos o melhor que pudermos, eu farei, para explicar da melhor forma que sei. Agora, não é estudado com antecedência, de modo algum. Nós só subimos aqui e abrimos a palavra. E costumava ser que quando vínhamos e tínhamos essas lições, nós as premeditávamos para a semana seguinte, fazíamos uma série. E eu tinha escrituras anotadas de toda parte através das escrituras, cada coisinha que eu podia. Durante a semana, eu entrava na sala e me sentava lá e estudava e meditava e na palavra. E quando o Espírito Santo me dava algo, eu anotava. E me sentava e pensava de novo, então anotava tudo o que ele me dizia. Então, no domingo, eu vinha aqui e tinha folhas de papel espalhadas por todo o... E vocês tinham de ter um caderninho aí para acompanhar e escrever. E quando vocês recebiam as escrituras, então, ao longo da semana, as pessoas estudavam isso e faziam um resumo. E havia um tema. Você sabe, é uma coisa maravilhosa, mas o contexto é o que magnifica o tema. Vejam, é o contexto do tema. Assim, nisto nós Hoje nós só viemos e, seja onde for, só deixamos prosseguir um pouco e confiamos no Senhor para nos ajudar. Agora inclinemos a cabeça. Agora, nosso bondoso Pai Celestial, somos gratos por tudo o que tens feito, especialmente, Senhor, por perdoar nossos pecados, manter as doenças e aflições longe das nossas portas. Estamos tão felizes por isso e o privilégio que temos de nos reunirmos aqui nesta casa de Deus, nesta manhã de inverno, de adorar-te na beleza da tua santidade. Oh, como te amamos, sabendo que tu nos lavaste pelo teu próprio sangue e nos apresentaste diante de Deus sem defeito, irrepreensíveis, como novas criaturas em Cristo Jesus, esperando o tempo vindouro, quando o veremos como Ele é e teremos um corpo como o dEle. Oh, ansiamos por essa hora. E agora, enquanto nos reunimos hoje, agradecemos-te por nos concederes uma viagem segura de ida e volta de Nova York. Obrigado por estares com a igreja enquanto ficou aqui. E muitas das coisas, oh, milhares dessas grandes bênçãos pelas quais temos de te agradecer. E tu conheces todas elas. E nós nos inclinamos para te louvar. Toma a palavra esta manhã, Pai. Abençoa-a agora. Abençoa-a igreja, abençoa o pastor. Deus, sê com ele. Oh, Deus, faz dele uma bênção para milhares. Os diáconos da igreja, os administradores, os membros, leigos, todos, sê com eles, Pai. Os professores da escola dominical lá com os pequeninos, sê com eles. E que seus pequenos corações ardam esta manhã com o amor de Deus. Ajuda-nos de igual modo na igreja. E quando partirmos, que possamos dizer como os que vieram de Emaús: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando ao longo do caminho nos falava? Pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, na carta aos Hebreus, e aqui eu aperto muito os olhos sob esta luz, e porque já não sou mais um rapaz, vocês sabem, estou ficando velho. E aqui, tempos atrás, eu ia mandar fazer um par de óculos coloridos para refletir a neve. Eu ia fazer uma viagem à África e... Não, me desculpem, eu estava indo para Maine ou para o Canadá caçar. E o reflexo da neve, você tem de usar óculos porque o sol sai e o cega, assim... Como seus olhos ficam muito doloridos e você tem de manter a cabeça baixa, tentar andar olhando para baixo assim e dói. Assim, todas as vezes que eu usava qualquer tipo de óculos de sol, me deixavam tão mal que eu quase não conseguia manter a cabeça erguida, e era sempre assim. Então liguei para o Dr. Adair e disse: que tipo de cor deveria usar? Eu disse: tentei verde, azul e preto. Ele disse: Billy, não são os óculos, são seus olhos. Disse: você já passou dos 40? Eu disse: sim. Disse: ora, rapaz, são esses velhos olhos ficando cansados. Eu disse: não, enxergo bem. Eu disse: ele disse: oh. Eu disse: oh, sim, posso. Então ele me mandou para o outro lado do rio para que um especialista examinasse meus olhos. Vi que essa era a vontade do Senhor, pois o homem é um cristão de renome e ele quer ir para a África comigo quando eu for de novo. E um dos melhores oftalmologistas de Louisville, lá no grande edifício Rayburn. Assim, ao examinar meus olhos e meus olhos, ele me levou a uma sala e ligou uma coisa onde estava escuro e me deixou sentado lá um pouquinho até meus olhos se dilatarem. E então ligou uma coisinha, disse: 20 por 20. Bem, eu conseguia ler com cada olho. Ligou de novo, disse: 15 por 15. Eu li com cada olho. Ele ligou de novo, disse: 10 por 10. Eu conseguia ler com cada olho. Então, isso foi o mais longe que você teria de ir. Assim, eu conseguia ler em qualquer lugar. Então ele disse, então ele o colocou em uma coisinha assim, e pegou um pequeno cartão e começou a aproximá-lo de mim assim. Quando ficou assim, eu disse: desculpe-me. Ele disse: bem, o senhor já passou dos 40. Eu disse: Sim, disse, entendo, disse, o senhor enxerga bem, mas um homem ou qualquer ser humano com mais de 40 anos, seus globos oculares, na verdade, ficam achatados, como seu cabelo fica grisalho, é algo natural. E disse, por ficarem achatados, eles não dilatam assim como deveriam. E disse, qualquer coisa perto do senhor, seus globos oculares achatados não dilatam, permitindo-lhe ver, veja. Ele disse, mais cedo ou mais tarde, quando chegar perto, de o senhor terá de comprar um par de óculos e levar, ler com eles. Eu disse, oh, que coisa, doutor. E eu afasto assim de mim, é perfeito. Mas quando trago perto assim, assim, tenho de afastar um pouco. Eu estava contando ao irmão Neville sobre isso. O irmão Neville disse, sim, mas depois de um tempo, o irmão vai continuar esticando, afastando, até seu braço não esticar o suficiente para poder ler. Assim, sou grato por enxergar bem, apesar disso. E agora, em qualquer lugar aí, que coisa, eu poderia, quase consigo ver um fio de cabelo aí no banco em algum lugar. Então, é muito bom, assim. Mas, ficando velho, só isso. Portanto, estou ficando mais velho aqui, mas mais jovem lá, vejam. E essa é a parte boa disso. Por isso, algum dia glorioso, mesmo assim, o Senhor Jesus virá e tudo o que éramos quando estávamos em nosso auge, seremos de novo para sempre. Foi só a morte que se instalou para fazer isto. A morte se instalou para deixar o cabelo grisalho em sua cabeça. A morte se instalou para pôr essas rugas em seu rosto. Mas só pode levá-lo. Só isso. Então, na restauração, o que você era no seu auge antes que a morte o tocasse, quando você tinha uns 21, 22 anos, é assim que será na ressurreição. Posso provar isso pela Escritura. E isso nos deixa tão felizes saber disso. Independente do que aconteça, não faz diferença de qualquer forma, porque estamos voltando a ser novos. E agora, o livro de Hebreus é um livro que cremos que Paulo escreveu. Não há registro para mostrar que ele o escreveu. Mas cremos que Paulo escreveu o livro de Hebreus porque era o parece com a escrita de Paulo. E a maioria dos teólogos crê que foi escrito por Paulo também. Mas quem quer que tenha sido, qual escritor tenha escrito, é com certeza uma obra-prima e é inspirado e se une ao restante da Bíblia. E está trazendo todas as sombras. E sendo eu mesmo inculto, iletrado, tenho de estudá-las e me tornar um tipologista para saber que tenho a verdade da palavra, pois sempre tomo como referência o Antigo Testamento. Agora, há pessoas sentadas aqui, três ou quatro, que estão aqui desde que a igreja existe. Suponho que uns 20 e poucos anos, quando fui ordenado. E então, o tempo todo, sempre tentei fazer observar os tipos. Em outras palavras, se nunca tivesse visto o sol e visse o que a lua faz, lançando luz sobre a terra e assim por diante, e brilhando no céu, eu teria uma ideia do que o sol seria quando começasse a brilhar, porque seria... Eu olhei para a lua, é um reflexo do sol. Bem, todas as coisas antigas do Antigo Testamento, sob a lei, eram apenas um tipo ou um reflexo de como é no Evangelho. Assim, se você conhece o Antigo Testamento, pode ter uma boa ideia do que é o Novo Testamento, porque... E agora, Paulo está falando da mesma coisa aqui no livro de Hebreus. Ele está mostrando o que o Antigo Testamento foi, em tipo. O Novo Testamento é em antítipo. Todos creem nisso, não creem? É assim que creio tão fortemente na cura divina, porque no Antigo Testamento a cura divina existia então. E se temos algo muito melhor, se o Antigo Testamento produziu cura divina sob aquela coisinha e a única coisa que o Novo Testamento é muito mais. E muito melhor. O que o Novo Testamento tem em cura divina? Oh, tem muito mais, vejam. Pois o Novo Testamento é coisas melhores, diz Paulo aqui em Hebreus. O Antigo Testamento produziu... estava bem. Como se eu estivesse andando aqui, saindo para fazer algo aqui à noite, para ler ou ter o culto e, bem, é um... Ou ir aonde quer que eu vá e fosse uma noite de luar. Isso é muito bom, eu gosto disso, mas se a lua pode produzir isso, o que o sol fará? E é forte, ele simplesmente faz desaparecer a Lua. É só isso. Vejam, não resta nada mais dela. E se notarem, quando o Sol nasce, o motivo da Lua não brilhar é porque a Lua e o Sol se misturam. A Lua e o Sol são um. Sabiam disso? A Lua nada mais é do que um projétil pairando no ar, e o Sol está brilhando sobre ela, refletindo sua luz para a Terra. O Sol está brilhando através da Lua para a Lua, para refletir. Estão vendo? Quando o Sol está aqui, ele lança sua luz aqui na Lua e a Lua a reflete à Terra. Em outras palavras, o Sol e a Lua são marido e mulher. Ou também, o Sol e a Lua são Jesus e a Igreja. Enquanto Jesus está ausente, ele reflete sua luz através da Igreja. Estão vendo? Assim, se a Lua dá luz, o que o Sol faria? E se a lei deu luz, se a lei deu cura, o que o Evangelho fará? Estão vendo? Oh, seria poderoso, não seria? Claro que seria. Quando eles... Vejam, Jesus, na jornada, quando vinham pelo deserto, os filhos de Israel, eles começaram a zombar e a tagarelar contra Deus e contra Moisés e pecaram. E serpentes vieram, começaram a picá-los e a mordê-los, e estavam morrendo, e nenhum dos seus remédios os ajudava. E pessoas morriam aos milhares, e Deus fez um tipo de Cristo. Ele mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la na haste. Agora, isso foi um tipo de Cristo, está certo? A cobra. Agora, vocês podem se perguntar, alguns... Crianças no Evangelho, por que uma cobra representaria Cristo? Bem, porque a cobra, a própria serpente, representava o pecado já julgado. Deus julgou a serpente no Jardim do Éden. Ele pegou e deu o juízo dela ali, tirou-lhe as pernas e privou-a da forma humana e colocou-a em um nível. Bem, ela não era... Vejam, a serpente, no princípio, não era um réptil. A Bíblia disse que ela era um animal e o mais astuto de todos os animais do campo. Ela andava como homem e tudo mais, o mais astuto. Mas a maldição a amaldiçoou e tirou sua astúcia ou sua beleza e a lançou por terra e a pôs sobre o ventre para rastejar. E agora a serpente na haste representava o pecado já julgado e era feita de bronze. Agora, o bronze representa o juízo divino, não o juízo terreno ou o juízo mental, mas o juízo divino. Estão vendo? O altar de bronze, o altar onde os sacrifícios eram queimados, era feito de bronze. O altar de bronze significa que era divino. Foi aí que o preço divino foi pago, no bronze. E por exemplo, Elias, quando saiu e os céus eram como bronze, ele disse, juízo divino sobre as pessoas, porque elas se afastaram de Deus nos dias de Acabe. E Geazi subiu para olhar, ver como estavam os céus, e ele desceu e disse, parece bronze. Vejam, juízo divino. Apocalipse 1, Jesus foi visto, ou melhor, a igreja da noiva de Cristo viu-o de pé nos sete castiçais de ouro, e os pés eram feitos de bronze. O que bronze é o juízo divino da igreja sobre o mundo. Estão vendo? O juízo divino. A serpente, o bronze, falando disso. Agora, notem, foi levantada e na haste representava a cruz. Agora, três coisas. Agora, notem. Foi levantada com que propósito? Para que fossem perdoados da sua serpente, ou perdoados dos seus pecados e curados das suas picadas da serpente, está certo? E quem olhava, vivia. Quem se recusava a olhar, morria. Agora, não se pode tratar com o pecado de forma alguma, não se pode tratar com o pecado de forma alguma sem tratar com a cura divina. Não se pode fazê-lo. Não há como pregar o Evangelho sem cura divina. Não se pode fazer. Isso mesmo. Agora, olhem aqui. Por exemplo, se aqui estivesse um homem e ele estivesse aqui de pé e estivesse me batendo o mais forte que conseguisse com o punho, bem, agora, para me livrar desse homem me batendo com o punho, não é necessário cortar seu braço, entendem? Ou talvez ele esteja me chutando. Não há necessidade de cortar seu pé. Agora, a única coisa a fazer é matar o homem a partir da cabeça. Está certo? Se você mata a cabeça, mata o braço. braço mata o pé e mata todo o resto do corpo, está certo? Se mata a partir da cabeça. Bem, qual é a cabeça de toda esta causa pela qual estamos aqui esta manhã? Qual é a cabeça disso tudo? O que causou toda essa doença e pecado e desonra? Foi o pecado. Estão vendo? Antes que você tivesse qualquer pecado, a doença é um atributo ou algo que segue o pecado. Se você não tem nenhum, em outras palavras, é algo que vem do pecado. Estão vendo? Antes que houvesse qualquer pecado, não havia doença, nem nada. Nem preocupação, nem nada. Nem velhice, nem colapso, nem mágoas, nem lares desfeitos, nem nada. Estão vendo? Era perfeito. Bem, o que causou isso foi o pecado. P-E-C-A-D-O. Bem, então, a doença seguiu o pecado. Lares desfeitos, atributos, vida imoral e todas essas coisas seguiram o pecado. Agora, se você mata o pecado, você tem de matar os atributos, não tem? Você não pode mexer com o pecado sem mexer com isso. E quando brinca com isso, resulta em pecado, está vendo? Agora, se você mata o pecado, então mata tudo. E agora, você diz, enfermidade, às vezes você fica doente e diz, eu pequei? Pode não ter sido você que pecou, mas lembre-se, as doenças visitam só as iniquidades dos pais sobre os filhos e os filhos dos filhos. E os filhos deles até a terceira e quarta geração, está vendo? E é só um desgaste dos corpos humanos e o pecado se acumulando e tal, como doença venérea e tal, continua visitando. Aqui, tempos atrás, um médico famoso aqui examinou duas moças que tinham sido internadas. Elas estavam ficando cegas e descobriram que era doença venérea. Mocinhas tão limpas e morais quanto podiam ser, aqui mesmo nessa cidade, ambas ficando cegas. E não sabiam o que fazer, fizeram-lhes óculos e partiram daí e as submeteram a um exame de sangue e lá estava e constataram. Foi o bisavô delas, estão vendo? Aí vem. Agora vejam, isso vem através das gerações. Isso se decompõe. Bem, então, quando está tratando com pecado, ao mesmo tempo que está tratando com doenças. Agora, Moisés levantou a serpente. Jesus disse em São João 3, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está certo? Em outras palavras, aquela era a lua para o sol, era a sombra do que estava por vir. Bem, se a cura divina estava em levantar a serpente de bronze, tem de estar em levantar Jesus Cristo. Pois tudo o que a serpente de bronze era um reflexo de Jesus Cristo em pecado, já julgado no juízo divino, o juízo divino de Deus. Não o mundo o julgou e o matou, mas o juízo divino de Deus tornou pecado uma pessoa inocente. Amém. E julgou ali mesmo. Estão vendo? E ele carregou nosso juízo divino e tomou minha penalidade, levando seus pecados e sua culpa e seu ingresso para o inferno e seu ingresso para o tormento. E tomou sobre si e morreu em nosso lugar e foi enviado para o inferno em meu lugar. Amém. E Deus não estava querendo que ele ficasse lá, mas o ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, para olhar lá e dizer, Deus com certeza me provou que estou justificado, porque ele ressuscitou seu filho, Cristo Jesus. Portanto, estou ressuscitado com ele, assentado nos lugares celestiais. Isso mesmo, ponto final. Estão vendo? Ele justificou. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, dia glorioso. É isso, aí está. Aí é onde minhas esperanças estão, edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quando tudo em volta da minha alma cede, ele então é toda a minha esperança e amparo. Pois em Cristo, a rocha sólida, estou firme. Todos os outros terrenos são areia movediça. Todos os outros terrenos são areia movediça. Aí está. É aí onde descansam nossas esperanças. Bem aí. Oh, que coisa. Oh, quando penso nisso, eu me lembro de lá. E Jesus disse, como Moisés levantou a serpente. O mesmo propósito, a mesma coisa. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí está. Oh, que coisa! Penso em lá atrás, o Testamento, quando aqueles profetas do Antigo Testamento olharam para frente, lá numa visão, e o viam passando por Jerusalém, indo ao Calvário, levando nossos pecados lá na cruz. E lá ele disse, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quando Isaías teve um vislumbre disso, certo dia, ele disse, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. O que vocês acham que eles pensaram quando foram para a sepultura, olhando para lá? Não é de se admirar que Davi tenha dito, minha carne repousará em esperança, pois ele não permitirá que seu santo veja a corrupção. Nem irá ele, ou ele não permitirá que sua alma fique no inferno, nem permitirá que seu santo veja a corrupção. Portanto, o meu coração se regozijou e a minha língua se alegrou. Davi previu isso em sombra e se regozijou, porque ele soube que quando Cristo morreu, o ponto final de eternidade a eternidade, amém, estava tudo acabado então. Isaías disse que haveria um tempo em que haveria cura. É para falar de cura? Disse, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como você vai tirar isso das Escrituras? Não se pode fazê-lo, irmão. Pode-se bater e lutar contra e tudo mais, mas ela seguirá em frente da mesma forma, através das eras incessantes e eras do tempo, ainda continuará. Paulo falando aqui maravilhosamente agora, a primeira parte deste capítulo 6, vamos consultar a Revela um pouco. Agora, começaremos aqui, versículo 12, 13, em algum lugar, apenas para repassar os pontos básicos depois que o Espírito Santo desceu agora e está conosco e sobre nós. O capítulo 6 está falando agora sobre o pecado imperdoável. Estudamos tudo isso o outro dia. Começamos com o capítulo 6, mas chegamos até o pecado imperdoável. Quantos aqui sabem qual é o pecado imperdoável agora? Claro, rejeitar a verdade do Evangelho, está certo? Se quem peca voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Quando o Evangelho é mostrado a você claramente, diz a Escritura, e você o vê e, por querer ser diferente ou concordar com tal grupo, você se desvia voluntariamente. Você blasfemou do Espírito Santo e nunca poderá ser perdoado neste mundo ou no mundo vindouro. Isso mesmo. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles disseram, eles sabiam que ele era. Nicodemos expressou isso. Ele disse, ora, claro, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele disse, por quê? Ele diz, ele tem demônio. Quando, porque ele ia, podia ficar lá e lhes predizer, porque ele podia olhar para a audiência e lhes dizer o que estavam pensando na mente, e podia curar os doentes e tal, orar por eles, e os resultados vinham. Disseram, ah, é o diabo. E ele disse, agora esperem aí, vocês serão perdoados por isso, porque estão falando contra mim. Mas quando o Espírito Santo vier, não façam tal observação, pois lembrem-se, o Espírito Santo os advertirá em seu coração. Não há como ele fazer isso agora, porque a célula de sangue na qual estou envolto ainda não está rompida, mas um dia uma lança abrirá este lado e a célula de sangue estará exposta então. E minha vida sairá e entrará no Pai e retornará na forma de deidade e poder. Então a célula de sangue estará lá e o Espírito Santo tratará com cada coração humano em toda a parte. Então, se vocês rejeitarem voluntariamente a verdade quando lhes for apresentada, nunca haverá perdão neste mundo ou no mundo vindouro. Vejam, é melhor andar com atenção. Aí está, estão vendo? Pois qualquer que peca ou descrê voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível do juízo, do ardor de fogo, que há de devorar o adversário, desprezando alguém à sombra, sob a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas, de quanto maior castigo será merecedor, pregador. Quem quer que seja, quem pisar o sangue de Jesus Cristo, tiver a aliança com que foi santificado, lembrem-se, uma pessoa santificada por profana e fizer agravo às obras da graça, estão vendo, nada lhe resta senão o ardor de fogo e devorará o adversário. Quando você vê uma verdade do Evangelho e passa por cima dela só para ser popular ou ir à sua própria igreja ou fazer do seu jeito, irmão, você fez algo então que você está acabado. Essa não é a minha palavra agora. Eu gostaria de fazer disso algo diferente, mas é o que a palavra de Deus diz sobre isso agora. E ele está tratando com isso. Agora, começamos aqui com o versículo 13. Para quem Deus prometeu, ou melhor, pois quando Deus prometeu, quando Deus fez uma promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Podem imaginar sob qual tipo de aliança estamos vivendo? Agora, leiamos um pouco mais. Dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, depois que deu a Abraão esta promessa e prometeu que ele iria abençoá-lo e multiplicá-lo em tudo o que ele fizesse. Agora, olhe, Deus também, depois disso, fez um juramento quanto a isso. Jurou que o faria. Agora, Deus jurou por si mesmo que ele confirmaria o juramento que ele tinha feito ao pai Abraão. E o que ele confirmou ao pai Abraão? Ele disse a Abraão, ele lhe deu a aliança incondicionalmente, não porque Abraão era Abraão. Estudamos isso semanas atrás, você sabe. Ele deu a aliança a Abraão porque o próprio Deus escolheu Abraão e o elegeu antes da fundação do mundo. Abraão, antes de nascer na terra, Deus sabia tudo sobre ele, sabia o que ele faria. E pela graça, ele escolheu Abraão. E não só Abraão, mas a descendência de Abraão depois dele. Oh, que coisa! Se vocês, que firme fundamento temos nós, que quando o príncipe de todos os príncipes, quando o Deus de todos os deuses, quando o rei de todos os reis, o senhor de todos os senhores, o princípio de todos os princípios, ele jurou por si mesmo, porque onde não havia ninguém maior, e ele confirmaria esta aliança com Abraão e com sua descendência. Agora, oh, isto pode, de certo modo, desarraigar e arrancar e jogar para fora e tirar, mas vamos olhar bem e ver como é. Se necessário, podemos pesquisar e pegar o pacto abraâmico que Deus fez com ele e como Deus jurou por si mesmo. Alguém sabe onde Deus jurou por si mesmo? Vamos abrir agora Gênesis capítulo 22, creio eu, e por volta do 16. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 22, versículo 16. E veremos aqui onde Deus jurou por si mesmo. Muito bem. Creio que é isso agora, se não estou enganado, no lugar certo. 22, 16. Sim, vejam. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a ele, Abraão, pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei. A tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Deus jurou por si mesmo. Aleluia! Se isso não faz alguém sentir vontade de clamar aleluia, não há... Você está morto. Isso mesmo. Oh, Deus disse, Abraão, por que fizeste isto? Não o que alguém fará, mas porque tu fizeste isto. Pela fé tu andaste e eu honrei isso aí. Já não honro as obras, não vou honrar isto. Eu honrarei a fé, e porque tu fizeste isso, sem saber qual seria o resultado, eu te salvei. Eu salvarei a tua descendência. Eu farei um juramento por mim mesmo. Amém. E a tua descendência possuirá as portas do seu inimigo. Amém. Caso é encerrado para mim. Isso é só o que tem de ser feito. Aqui, Paulo retoma isso aqui em Hebreus para se referir a isso. Eles mencionaram isto em Gálatas, em Efésios e em tudo, referindo-se a isto, que nosso fundamento é sólido. Amém. Não um conceito mítico, algo baseado em alguma superstição pagã, mas é assim diz o Senhor, por um juramento. Amém. Deus faz um juramento por si mesmo. Oh, que coisa! Que fundamento firme, ó santos do Senhor! Sim, quando os demônios vêm, quando os poderes vêm, quando a doença vem, quando a própria morte o encara, ela perde seu lugar, derrete-se como a neve ao sol. Quando lançamos isso na luz do Evangelho lá. Se notar, pessoal, às vezes você pega, muitas vezes, pessoas escrevendo todo tipo de bobagens e tudo mais, desviam as pessoas da igreja protestante para a igreja católica, porque os católicos creem que a palavra é inspirada. Eles creem que Marcos 16 é inspirado. Com certeza, dizem que ela é inspirada, mas, vejam, o diabo trabalha nisso, diz, a igreja está acima da palavra. Bem, então, um protestante vem, ele vê algo que não, alguma coisinha com que ele não concorda, bem, ele diz, isto não é inspirado, esta é a interpretação errada da palavra, apenas tentando fazê-la se enquadrar para se firmar ou se encaixar em alguma teologia especial dele. Estão vendo? Isso não tem nada a ver com ela. Essa é a palavra de Deus. Eu creio em cada palavra dela. Não cabe a mim cortar isto ou aquilo. Cabe a mim viver de acordo com sua qualificação. Só isso, ou melhor, com seus requisitos, se tenho de viver de acordo com isso. Pois Deus jurou e disse, aquele que acrescentar alguma coisa a ela ou tirar alguma coisa dela, o mesmo será tirado, sua parte, do livro da vida, está certo? Assim, nós cremos nela. Se nosso fundamento está firme e seguro em Jesus Cristo, então, irmão, não há nada que possa abalá-lo. Você está ancorado. Amém. Escutem. Muito bem. E depois, o versículo 15 agora. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Oh, escutem, não sei se vamos chegar a esse capítulo 7 ou não. Esperando com paciência, amém, alcançou a promessa. Você pode fazer o mesmo esta manhã? Pode firmar sua fé e dizer, é assim diz o Senhor? Independente do que aconteça, se hoje é fácil, se amanhã é difícil, se no dia seguinte estão provocando você, se no dia seguinte estão zombando de você, se no dia seguinte dizem que estou louco, eu suporto. Amém. Depois, não antes dele suportar, mas depois que suportou, ele alcançou a promessa. Amém. Oh, que coisa. Aí está vendo isso? Irmão, isso sacode para longe todos os demônios e tudo mais. Está vendo? Aí está. E Satanás veio e disse, agora eu lhe digo, você está um pouco agitado. Você só, é melhor ser um pouco razoável sobre isso. Diga, é assim. Assim diz o Senhor, Satanás. Não importa quão difícil seja, o que pareça, o que alguém diga, eu quero, com paciência. Não se inquietando. A pessoa não consegue ter paciência e se inquietar o tempo todo. Você só tem de içar bem as velas ali e seguir em frente. Não importa o que aconteça, siga adiante. Ouçam, vou dizer algo. Olhem. A fé é inconsciente. Amém. Vocês creem? Aprendi isso nos anos de viagem em volta do mundo e me encontrando com pessoas de todas as classes. Mas a fé é inconsciente. Você tem fé e nem sabe disso. Isso mesmo. Jesus Cristo, não importava se ele estivesse numa tempestade e o vendaval estivesse balançando o barco de um lado para o outro, ou ele se encontrasse diante de uma confusão de demônios, se ele estivesse em qualquer lugar, isso nunca o movia. Ele continuava andando tão calmo e quieto quanto podia estar, porque ele estava inconsciente do medo ou de qualquer coisa em volta dele. Isso mesmo, se ia acontecer ou se não ia acontecer, ele sabia que ia acontecer, porque Deus disse que sim. Ele não dizia, ó, já orei o suficiente? Será que jejuei o suficiente? Será que fiz isto? Ele continuava andando, inconsciente. Isso mesmo. Ele cria que o que Deus disse era verdade. As palavras tinham de se cumprir. E ele sabia que sua vida era para cumpri-las. Isso mesmo. E você está aqui para cumpri-la também. Apenas ande inconsciente do medo, ande inconsciente da crítica, ande inconsciente para o mundo. Ande, enquanto anda em Cristo, ande com Ele, sem prestar atenção à direita ou à esquerda. Apenas continue seguindo em frente. Se surgir algo na igreja, ande com Deus. Aleluia! Se a doença o acometer, ande com Deus. Se o vizinho não gosta de você, ande com Deus. Apenas continue andando com Deus. Enoque um dia andou assim. Sabe o que ele fez? Ele foi andando até o lar com Deus. Foi tão longe na estrada que não quis mais voltar. Amém! Ande com Deus. O médico diz que você vai morrer. Ande com Deus. Sim, o médico diz que você não pode... Bem, ande com Deus. Apenas ande com Deus. Só isso. Pois Deus lhe prometeu, nunca o deixarei nem o desampararei. Estarei com você até o fim do mundo. E ele fez um juramento por aquela aliança que ele lhe deu, de que a confirmaria. Apenas ande com Deus, então. Você terá seus altos e baixos. Não se preocupe. Você tem de passar por matagal, espinhento, por rochas pontiagudas, por penhascos, pelas encostas das colinas, pelas montanhas, sobre as águas. Mas ande com Deus. Sim, Senhor. Há tantas colinas para subir. Você já ouviu o antigo hino, mas quão pequeno parecerá quando chegar ao fim da jornada. Ora, que coisa! Apenas olhe para lá. Tudo o que aconteceu, olhe para suas pegadas. Não será muito. Esperando com paciência, alcançou a promessa. Os homens, porque quando os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento é confirmado, confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Em outras palavras, quando os homens juram, se vierem a vocês e fizerem um juramento, é o fim de toda a contenda. Vocês creem, vejam. Por isso, querendo Deus mais abundantemente... mostrar abundantemente àqueles herdeiros da promessa, o imutável do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus queria mostrar a você, por seu conselho ele queria. Ele a confirmou por juramento, para que você não tivesse quaisquer termos inquietos sobre isso. Agora, observe aqui, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, é totalmente impossível que Deus minta. Essa é uma coisa, está certo? Agora, é impossível que Deus minta. Há duas. Primeiro, é impossível que Deus minta. Agora, a próxima é que o próprio Deus, que não pode mentir, para torná-lo perfeito em dobro, ele jurou por isso. Amém! Que ele confirmaria este juramento. Oh, que grande... Vamos voltar e ver qual é o juramento. Gostaria um minuto? Um minuto? Lá no livro de Gênesis, eu estava lendo isto aqui outro dia. Capítulo 15 de Gênesis. Lá vai. Ouçam o juramento que Deus fez. Se quiserem ler algo que os faça se sentirem muito bem. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo. Se Deus é o seu escudo, como o diabo vai atingi-lo? Está vendo? Está vendo? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quem é? Eu sou o Senhor, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar, pois que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Deus lhe disse 25 anos antes que ia fazer isso. Então, Abraão começou a se perguntar, agora, Senhor, onde, como vai acontecer agora? E vê, tenho 100 anos. Agora, notem, e ele o levou... Aqui vem. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta-me as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E todavia ele nem tinha filhos e com 100 anos. Disse, olha lá para os céus, podes contar aquelas estrelas? E aqui em Monte Palomar, ou melhor, em Monte Wilson, na Califórnia, olhando lá naquele grande observatório, onde você pode pegar um telescópio e ver 120 milhões de anos de espaço-luz. Agora pensem, seus olhos só podem ver tantos milhares de quilômetros de distância. Vejam, talvez uns 2 milhões, alguns milhões, mas são 120 milhões de anos. Notem, vocês podem ver no sistema solar apenas aquelas estrelas. Algumas estão mais perto e algumas estão mais longe e tal, mas olhando através de 120 milhões de anos de espaço-luz, imaginem o que é. Quão rápido a luz viaja, e 120 milhões de anos de espaço-luz, ora, você não poderia fazer uma fileira de números em volta desta igreja? 10 vezes de 9, e quantos quilômetros seriam? E lá ainda há luas e estrelas fora de lá, a descendência de Abraão. Então, numerá-los, não se poderia fazê-lo, assim será a tua descendência. E ouça, aqui está o que causou isso. E creu ele no Senhor. Oh, e isto lhe foi imputado por justiça. Ele nunca disse, agora, Senhor, eu te direi o que farei. Farei tal e tal, e farei isto ou aquilo. Ele apenas creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, porque Deus disse isso. Ele tinha jurado por isso que eu o faria. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur da Caldeia para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Agora, não tenho filhos agora, mas podes dar-me um tipo de sinal? Sabem, não busco sinais, mas creio em sinais. Isso mesmo, estão vendo? Se não há sinal invisível dado ao homem hoje, ora, não é de se admirar que as pessoas não possam crer. Elas andam por aí e as pessoas tiraram todo o sobrenatural da Bíblia e só levaram... Agora, um homem chega e diz, sou salvo. Claro, bem, você não pode duvidar dele. Isso mesmo, você não pode duvidar dele. O homem vem pela rua tão bêbado quanto pode e com um charuto na boca... E cambaleando, gritando, yupi, e xingando a cada fôlego. Se ele dissesse, sou salvo, porque creio, você não poderia. O que você vai dizer sobre isso? Não há nada que você possa fazer. Minha igreja me recebe, sou membro. O que você vai fazer a respeito? Não há nada que você possa fazer. Isso mesmo, exatamente. Mas o único jeito de você conseguir saber é pelo sinal, está certo? Exatamente. Você tem de ver o sinal para mostrar. Agora, se é só de fé, então a fé não faz isso. Abraão creu em Deus, isso mesmo, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas Deus lhe deu um sinal, circuncidou-o como um sinal, um selo. Então, a descendência de Abraão ainda recebe a circuncisão. Fizeram isso por toda a era, até que a lua se desvaneceu, a lei e o filho veio. E quando o filho de Deus veio, ele ainda os circuncidou. E todo filho de Abraão é circuncidado hoje, não da carne, do coração. O Espírito Santo circuncida o coração, corta as coisas do mundo e faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Circuncisão é cortar a carne em excesso. Só os homens podiam ser circuncidados. Todos os homens eram os únicos que estavam na aliança e a mulher, sendo casada, era trazida junto. Tomem hoje esse... Agora, não estou dizendo, há muitas mulheres aqui, e as mulheres são algo maravilhoso. Se Deus pudesse ter dado ao homem algo melhor do que uma mulher, ele o teria feito, mas ele deu uma mulher. Mas este é o mundo da mulher. Ela está comandando tudo. Não vocês, donas de casa aqui, mas quero dizer, no mundo. Digamos, basta uma mulher que exponha o corpo em Hollywood e começar a cortar o cabelo, algumas mulheres. Notem todas as moças cortarem o cabelo da mesma forma. Ou elas inventam uma moda passageira e notem todas as moças usarem a mesma coisa. Cristãs e todas supostas. Isso mesmo, é o mundo da mulher. Notem, pintam quadros de uma mulher anjo. Isso não existe. Mostre-me um lugar na Escritura. Todo anjo é homem, não mulher. Mulheres anjos, mães Marias e tudo mais assim. Isso não existe. Encontre um lugar na Escritura que já disse que houve uma mulher anjo. É sempre ele. Miguel, Gabriel, ele desembainhou sua espada. É sempre ele. Isso mesmo. A mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. Claro. Mas eles, como eles, foi exatamente o que o diabo tomou, a mulher no jardim do Éden, como seu instrumento. Ele ainda a está usando. Isso mesmo. Não as convertidas. Não as convertidas. A mulher que é cristã e uma boa mulher é o melhor que um homem pode encontrar, com exceção da salvação. Mas uma que não é boa é a pior coisa que ele poderia encontrar, com exceção... Isso mesmo. Salomão disse que uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem, mas uma injusta é água no seu sangue. Seu sangue é a sua vida, e o que mais ele poderia ter do que água no sangue? Isso o mataria. Agora, notem, Deus falando com Abraão. Agora, notem. E ele disse, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, 2 rolas e um pombinho. Lá vai. Agora, notem. E trouxe-lhe todos estes, repartiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Oh, que coisa, que significado isso tem. Mas as aves não partiu. Agora, ele cortou em partes a novilha e as cabras e tal, e pôs as partes uma em frente da outra, mostrando que se encaixariam de uma dispensação a outra. Mas as rolas e tal, ele não partiu. E as aves do ar desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus predizendo a Abraão que adiante seus tataranetos peregrinariam em terra alheia 400 anos, seriam afligidos. Designou um tempo, exatamente. Quanto tempo seria? Agora notem. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Eles o fizeram. E tu irás. Notem, estou falando dos santos. Notem, e nem incondicionalmente. O quê? E tu irás a estar com teus pais em paz. Amém. Tu irás a teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado. Não se fizeres certas coisas, mas eu já fiz, estabeleci a meta. Amém. Oh, que coisa. Fico tão emocionado quando vejo isso que meus nervos parecem saltar em meu corpo. Quando penso nessa promessa, oh, irmão, eu estava dizendo à minha esposa esta manhã, olhei e disse, querida, você sabe, eu estava falando sobre meu irmão e os demais, como seus filhos. Aqui está Rebeca, ficando quase uma jovem. E eu disse, quero tentar sair daqui antes que ela tenha de entrar nesta escola e tal. E falando assim, e eu disse, sabe, já não somos crianças. Eu disse, de qualquer modo, eu não sou. Eu disse, sabe, vou fazer 46 em breve. Eu disse, eu estou ficando velho, mas, oh, que coisa! Então, quando minha mente se depara aqui com o juramento prometido por Deus a mim, então tudo isso só desaparece. Tudo parece diferente. Agora, notem, em boa velhice, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus fazendo sua promessa. Deus a deu a Abraão incondicionalmente. Agora, notem, quando ele disse isto, oh, aqui está um belo retrato. Se pudéssemos ter tempo para terminá-lo antes de avançarmos para terminar este, o retrato que Deus tinha feito. Olhem, ele disse, vai buscar-me uma bezerra de 3 anos. Notem, 3, tudo na Bíblia é um 3. 3 se combinam em 1. Estão vendo? Pai, Filho, Espírito Santo, não 3 deuses. 1, fé, esperança e caridade, não 3 coisas diferentes, mas toda a essência de uma. O amor. Agora, então, houve justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Não 3 dispensações diferentes, não 3 obras da graça, mas uma obra em diferentes manifestações. O mesmo Espírito Santo estava com Lutero sob justificação, estava sob Wesley com santificação. Na igreja, agora, no batismo do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo. Não 2 Espíritos Santos, o mesmo Espírito Santo. O pequeno milho que cresceu aqui no princípio e o agricultor olhou e viu estes brotinhos surgindo, maravilhoso. Ele se alegrou. Depois de um tempo, ficaram velhos e secaram e seu milho continuou. Nele, a mesma vida que estava neste milho, aqui embaixo, no primeiro talo, está aqui em cima, na espiga e no grão, exatamente a mesma. Apenas continuou e continuou e continuou e continuou. E assim, a igreja está crescendo até aquele dia perfeito, quando Jesus virá, estão vendo? O mesmo Espírito Santo, a mesma coisa, apenas dispensação diferente. Agora, no mover disto, olhem, veja que as bezerras, as cabras e tudo mais deviam ter 3 anos, as 3 dispensações distintas, paternidade, filiação, Espírito Santo. Estão vendo? 3 anos, tudo tinha 3 anos, significava Pai, Filho, Espírito Santo. O mesmo Deus que estava sob aquela dispensação está sob esta dispensação, sob aquela dispensação. E será o mesmo. Um só Deus, 3 dispensações. Não 3 deuses, 3 dispensações do mesmo Deus. O mesmo Deus que estava na coluna de fogo estava em Cristo Jesus. O mesmo em Cristo Jesus, em você. Isso mesmo. Deus em vós, a esperança da glória. Está certo? O batismo do Espírito Santo habitando na pessoa agora, vocês se tornam o quê? Filhos de Deus. Quando Deus condescendeu, cobriu a Virgem Maria com a sua sombra, ele era uma vida, e uma vida cobriu com sua sombra e criou uma célula de sangue em torno de si. Qualquer um sabe agora que a célula de sangue vem do quê? Do macho, está certo? A vida está na célula de sangue, e a célula de sangue vem do macho, não da fêmea. E é aí que a vida está no esperma masculino. Notem, então o próprio Deus entrou no ventre da Virgem Maria e se envolveu em uma célula de sangue criada. Aleluia! É por isso que temos a vida eterna. Então, quando aquela célula de sangue, por causa do pecado, foi traspassada por uma espada e rompida, libertou Deus lá. E abriu a célula de sangue e nos lavou, e nos levou a Ele mesmo pelo Espírito Santo. Aí está. E agora somos filhos de Deus, parte de Deus. A própria deidade vive em cada crente. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus é parte de Deus. Não é de se admirar que ele creia no sobrenatural. Não é de se admirar que ele possa crer em qualquer coisa. Qual o motivo? Nele está uma porção de Deus envolta naquele corpo mortal lá, onde há pecado e tudo mais. Criou este corpo, mas lá, uma obra de Deus somente, na regeneração, desceu por ali, pelo derramamento do seu próprio sangue, e tirando aquele sangue que estava lá como um caminho, e o pôs de lado, e entrou neste homem pecador, e pôs nele uma esperança pela qual ele morreria, e tão livremente quanto ele estava ali. Fale com ele, claro, ele crê nisso. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, ou beberão coisas, ou porão as mãos nos enfermos e sararão. Jesus disse isso. Por quê? Ele se tornou parte dele. Sim, Senhor, Deus está no caso. Ele entregará qualquer coisa. Ele abrirá um caminho. Quando não há caminho, ele abre um caminho. E qualquer homem que crê nele, crê na mesma coisa. Ele tem de crer. Ele é parte de Deus. Ele é descendente de Deus. Ele é um filho de Deus ou uma filha de Deus. E ele não pode fazer outra coisa, pois Deus está ali mesmo com ele. Ele é apenas uma porção de Deus. Olhem, tudo o que Deus era na coluna de fogo, ele se esvaziou no Filho, Jesus Cristo. Nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Está certo? A Bíblia disse isso. Deus, o próprio Deus, Jeová, o Poderoso, o Broquel, o Escudo, todos os seus nomes de redenção, tudo o que ele era, ele esvaziou em Jesus Cristo. É Jesus Cristo, nascido de uma célula de sangue, e o escudo externo da própria célula, que é bilhões e bilhões de vezes menor do que o olho humano pode ver, mas aquele era o corpo, o Senhor Jesus. Dentro disso estava o próprio Deus, envolveu-se em torno da célula de sangue, a fim de tomar seu próprio sangue e derramar seu próprio sangue, ou dá-lo livremente, para que nós, através do rompimento daquela célula de sangue, ao nosso mortal, quando ela se rompe e nossa vida parte daqui para ir, através da redenção do sangue que Deus requereu, podemos ser trazidos a esse corpo e nos tornarmos parte do próprio Deus, como filho de Deus. Irmão, se você pode digerir isso, com certeza lhe fará bem. Gostaria de ter uma forma de só lhes mostrar o que é. Pensem em Deus, Jeová, descendo ao ventre de uma mulher coberta por sua sombra. Desceu no, agora, o Espírito, e ele estava lá. O que é ele? Ele é o próprio Criador. Ele fez a própria mulher e o ventre em que ele estava naquele momento. Deus se fez pequeno, desceu e entrou nesta célula de sangue. E ele começou a formar algo ao seu redor. O que foi? Vejam, o que causou isso lá no princípio? Sangue. Sangue, a vida estava no sangue. E lá atrás foi o que causou isso no princípio. Agora, para tirá-lo, o próprio Deus teve de descer. E ele se fez bem pequeno. Entrou no ventre de Maria e criou em torno de si uma parede que era a célula de sangue. Sem homem, sem nada para isso. Criou essa célula de sangue. Essa célula de sangue produziu outra e todos os nervos e tudo começou a surgir. E o próprio Deus, vivendo nisto, fazendo um tabernáculo, e habitou em Cristo. Lá estava Deus, andando por lá. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Meu Pai está em mim. Disse: mostra-nos agora o Pai. Filipe disse: mostra-me o Pai, o que me basta. Disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheceis? Ele disse: quando vedes a mim, vedes o Pai. E por que dizes: mostra-me o Pai? Eu e o Pai somos um. Meu Pai está vivendo em mim agora. Não sou eu que faço as obras. É Ele que habita em mim que faz a obra. Oh, que coisa! Como eu conseguiria dizer a um homem o que há de errado com ele? como eu conseguiria lhe dizer qual será seu futuro em 10 anos ou o que ele foi há 40 anos. Não sou eu, aleluia. É ele que vive em mim, que desceu e através do seu sangue me trouxe a comunhão com ele. Aleluia. Como minhas mãos conseguiriam fazer algo curando os doentes? Não tem nem um pouco de poder. Não sou eu, mas é ele que habita aqui, que faz isso. Como este homem poderia pregar o evangelho? Ele não pode pregar o evangelho, não há nada nele para fazê-lo. Ele é pecador por natureza, mas Deus desceu e habitou nele, fez dele um filho de Deus e ele pregou o evangelho. Porque ele crê na palavra? Porque o próprio Deus que fez a palavra está pregando através dele. Como eu vejo isso? Vocês veem? Aí está, o próprio Deus que escreveu a palavra está no homem dizendo, essa é a verdade, não me importa o que alguém diga, essa é a verdade, aí está. Deus no homem reconhece sua própria palavra, aleluia, ponto final. Deus aqui, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, está certo? Toda a escritura é inspiração de Deus, Deus a escreveu. Quando Deus entra aqui, Deus reconhece sua própria palavra, diz, claro, essa é a verdade. Agora você começa a falsificá-la em algum lugar e isso é entre você e Deus. Mas Deus reconhece sua própria palavra. Amém. Oh, isso nos faz sentir a palavra inspirada de Deus. Notem. Ouvi aquele pequeno pregador nazareno em New Albany esta manhã falar sobre o outro lado disso. Irmão, vou dizer, ele expressou muito bem isso, sobre toda a escritura ser dada por inspiração. Sim, é. Agora, Deus fez uma promessa e ele disse a Abraão o que ele faria. Ele fez seu juramento, ele jurou por ele mesmo, ninguém maior. Assim, o próprio Deus, tudo o que ele era na coluna de fogo, ele foi em Cristo Jesus. Pois Deus, a Bíblia disse que Deus esvaziou. Vocês sabem como fazemos quando esvaziamos qualquer coisa? Esvaziou-se em Cristo. Pensem, Deus se esvaziou em Cristo. E Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, pois ele era Deus. Foi por isso que o mataram, profanando o dia de sábado, fazendo-se Deus. E ele era Senhor do sábado, e ele era Deus, Emmanuel, o Cristo, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora, e tudo o que Deus era, ele esvaziou em Cristo. E tudo o que Cristo era, ele esvaziou na igreja. Então, não vem como Cristo, independente do que os teólogos diziam, ele cria no Pai, está certo? Diziam, ele é louco, diziam, ele é Beelzebu, ele é um demônio. Ele disse, podem passar impunes com isso agora, falando de mim, mas quando o Espírito Santo vier, não tentem isso. Estão vendo? Pois Cristo cria no Pai, independente do que os professores diziam, ele cria no Pai, está certo? Pois Deus se esvaziou em Cristo e a Deidade estava em Cristo. Ufa! Espero que entendam. E então, ele esvaziou no crente com o Espírito Santo o que Cristo era. Assim, não importa o que alguém diga, ele crê na palavra de Deus. Vejam, ele tem de crer, pois tudo o que Cristo era, tudo o que Deus era, estava em Cristo. E tudo o que Cristo é, está em você, o crente. Cristo não pode lhe dizer algo, ficar ali e negá-lo. Ele não pode desdizer a sua palavra. Ele não pode dizer, agora eu posso dizer, bem, sinto muito, não pretendia dizer assim. Mas ele não pode, ele tem de ficar com o que diz. Ele é Deus, ele é infalível e tem de permanecer com o que diz. Deus, eu, o infalível, ele tem de permanecer com o que disse. Deus fez um juramento, prometeu a Abraão e jurou por ele mesmo que salvarei a ti e a tua descendência depois de ti. Qual é a descendência de Abraão agora? Quem é aquele que tem essa certeza? Quem é aquele que está edificado neste fundamento? Não qualquer fulano, cicrano e beltrano. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E esta é a vontade do Pai. Esta é a sua palavra. Muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não profetizei, não preguei em teu nome, não expulsei demônios em teu nome, não fiz tudo isso em teu nome. Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem vos conheci. O homem cria uma emoção e teologia, e biblicamente, e tentando ensinar as escrituras e dar-lhe sua própria interpretação, e dizendo essas coisas aí, e tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Ele disse: nos últimos dias seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, sem amor para com os bons, zombando deles, chamando-os de tudo, tendo aparência de piedade, pregadores, membros, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É isso. Disse: destes afasta-te, pois estes são os que vão de casa em casa e conduzem mulheres nécias, levadas de várias concupiscências, toda sorte de concupiscências. Bem, elas reclamam de qualquer coisinha. Mas um cristão que nasceu de novo sabe onde está. Não há nada que o mova. Ele está caminhando direto para o Calvário. Há muitos imitadores ao longo do caminho. Isso mesmo. Mas, irmão, isso só mostra que há alguém que, de fato, tem isso. Temos dólares falsos e falsificações, mas isso só mostra que há um dólar verdadeiro. Pique com esse, siga em frente. Abraão, depois que ele suportou isso, a grande luta da aflição e tal, ele alcançou a promessa depois que suportou. Ele disse: como Jannes e Jambres resistiram a Moisés. Bem, vejam o que Jannes e Jambres conseguiam fazer. Eles conseguiam fazer quase as mesmas coisas que Moisés, mas só havia uma coisa que não conseguiam fazer. Eles não conseguiam curar os doentes. Foi a única coisa que mostrou a diferença entre eles. Moisés podia jogar sua vara no chão, transformando-se em serpente. Eles também podiam. E Moisés podia chamar pulgas sobre a terra. Eles também podiam. E Moisés podia chamar tumores sobre a terra, e eles também podiam, mas não conseguiam tirá-la. Eles só conseguiam chamá-la, mas não conseguiam mandá-la embora. Mas Moisés conseguia, mostrando que Deus é o curador. E a salvação, a imitação da salvação, dividiu os animais em dois. O que qualquer um sabe, que a novilha e a cabra e a ovelha e tudo isso foram tipos da salvação. Pois era por meio da oferta, do derramamento, do sangue de ovelhas e cabras e touros e novilhas e tal, a remissão de pecados. Mas quando se tratava da rola, qualquer um aqui sabe que as rolas eram uma oferta pela doença. Um leproso tinha de oferecer rolas pela sua doença. A ave era um tipo da oferta pelo doente. E então, quando chegava a hora de cortá-las em dois, não, senhor, elas ficavam como eram. Elas não podem ser imitadas. Não há, nada pode curar a não ser Deus. Estão vendo? Foi igual no Antigo Testamento. Ele disse: eu sou o Senhor que saro todas as tuas enfermidades. Você pode sair e agir como hipócrita, dizer: oh, eu sou salvo, glória a Deus. Sim, Senhor, eu o tenho. E pode estar enganando. Mas, irmão, quando chega a hora de você estar doente e ser curado ou não, isso mostra o que é. Isso mostra se você tem fé ou não. Está certo? Oh, você diz: não creio nisso. Claro que não. Não há nada em você para com isso crer, em primeiro lugar. Note, agora veja, então. Não, disse, não separe isso. Agora vejam o que aconteceu quando ele mostrou aquelas expiações. Ele mostrou que haveria um tempo em que elas se separariam, estas dispensações, quando a lei e a graça se separariam algum dia. Ele cortou o animal em dois. Ele fez tudo isso. Então, ele veio até as rolas para a cura. Mas ele é o mesmo. E olhe, sob o Antigo Testamento lá, quando Jannes e Jambres estavam lá, Moisés podia jogar sua vara no chão e transformá-la em serpente. Eles também podiam. Moisés podia chamar pulgas. Eles também as chamaram. Imitações. Bem, entramos neste outro grupo que não estava separado. Quando se tratava de cura divina, Moisés podia curar ou tirar o tumor, mas eles não podiam. Eles próprios foram acometidos disso. Eles não podiam tirá-la. Eles não puderam fazê-lo. Disseram, este é o dedo de Deus. E não puderam fazê-lo. Assim, vejam, a cura divina é inseparável. Sempre foi que ele era o único que podia curar. O diabo não tem poder para curar. Nunca teve ou não pode curar. Ele não pode curar. Olhem, os discípulos de Jesus saíram e viram alguém expulsando demônios. Disseram, vimos um expulsando demônios e ele não quis nos seguir e nós o proibimos. Jesus disse, não façam isso. Nenhum homem que possa fazer um milagre em meu nome pode falar levianamente de mim. Quem não é conosco é contra nós e quem conosco não ajunta, espalha. Está certo? Ele sabia que se o homem estivesse mesmo tendo resultados ao expulsar demônios, ele tinha de ter uma fé firme em Deus, ou aquele diabo não veria isso. Isso mesmo, ele estava tendo resultados. Muitos deles vinham e diziam que faziam isso quando não faziam. Mas esse homem estava tendo resultados. Ele de fato os expulsava. Então Jesus disse, ele tem de ter algo pio nele ou não poderia fazê-lo. Isso mesmo, ele estava tendo resultado. Veja-os, inseparáveis, aqueles sacrifícios lá, aquelas rolas e pombos. Sim, Senhor, eram inseparáveis. Não os corte em dois, mas corte estes em dois, mas coloque-os um em frente do outro, porque a lei e a graça se encaixarão uma na outra. Mas não há cura. Será a mesma o tempo todo. Estão vendo? Isso mesmo. Apenas deixe-as do jeito que estão. Agora notem. Oh, que coisa! Antes de fazê-lo, Abraão matou os animais e os colocou lá e fez do jeito que Deus lhe disse. Então, escureceu. Ele manteve os pássaros longe deles. Escureceu. Os pássaros foram dormir e tal. Um horrível. Em primeiro lugar, Deus fez Abraão dormir. Agora, Abraão, você não tem nada a ver com isso. Nem você, nem sua descendência depois de você. Você não terá nada a ver com sua própria salvação. Pensem nisso. Deus disse a Adão, se tocares nesta árvore, tu, se comeres daqui, viverás. Se comeres daquela, morrerás. Essa foi a aliança. Agora, é você. Você tem isso diante de você. Se fizer isto, se fizer aquilo, você morrerá. Se viver lá, comer desta, você viverá. Assim, então, Adão comeu desta e morreu. Veio a graça. Então, Deus fez uma aliança pela graça. E quando fez os filhos de Israel lá no Egito, Deus já havia dito por sua palavra o que ele ia fazer. Ele ia tirá-los. E Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Mas então, quando Deus, obrigado à sua palavra, foi lá e enviou um Salvador, Moisés, a graça proveu isso. Lá foi Moisés conduzindo os filhos de Israel para fora. Quando saíram com ele, saíram para o deserto, disseram, dá-nos algo para fazer. Queremos formar uma organização para nós e queremos que nos dê algo para fazer. Façamos algo assim para nós. Dá-nos uma lei para guardar. Êxodo 19 foi o maior erro que Israel já cometeu. Quando a graça já havia provido a salvação deles, então eles queriam fazer algo para merecê-la. Deus já tinha jurado a Abraão o que ele ia fazer. Disseram, deixa-nos ter a lei. E a lei nunca fez. Ninguém nunca a guardou. Eles nunca guardaram. Jesus veio para cumprir a lei e a graça outra vez proveu um Salvador. Isso mesmo. Pois Deus tinha jurado, aleluia, que ele salvaria Abraão e sua descendência. E como ele poderia fazê-lo com rebeldes, endurecidos de coração, obstinados? Sim, pessoas que não davam ouvidos ou nada. Eles tinham todas as suas teologias e tudo mais. Ele disse, como ele vai fazer isso? Este vai receber isto e este vai receber aquilo. E Deus, olhando para baixo e vendo as igrejas deste dia, como elas estão todas conglomeradas e todo esse tipo de confusão e tal, ele teve de abrir um caminho, pois jurou que o faria. Não só judeus, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tanto judeus como gentios. Vou chamar as descendências. Aleluia! Oh, que coisa! Eu farei isso. E neste dia, o que é a descendência de Abraão? Abraão creu em Deus. Esta pequena célula de sangue, uma porção dela estava em sombra espiando por Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus chamou Abraão pela graça soberana, não porque ele era Abraão. Ele era apenas um homem. Agora olhe, e cada um dos filhos de Deus é chamado da mesma forma. Você não pode se salvar. Não há nada que você possa fazer. Se é pecador, você não pode ir a Deus, a menos que Deus o chame. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o chamar. E quando o Pai o chamar, a todo o que vier, eu darei a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Deus, por soberana eleição, chamou a descendência de Abraão. Então, se aquele tipo de vida que estava no interior daquela célula de sangue estava sobre Abraão, que chamou os impossíveis de possíveis, chamou os impossíveis que eles seriam, porque Deus disse isso. Que tipo de gente é a descendência de Abraão? Oh, não, não perca isto. Por favor, não. Eu sinto isto vindo de cima da minha cabeça. Olhe, olhe. Então, se você é descendência de Abraão, você não pode discutir com Deus. A descendência de Abraão é parte deste espírito. Pois Deus deu a Abraão um sinal de circuncisão, cortando a carne, como testemunho de que ele o recebeu. Nestes últimos dias, tomou o Espírito Santo e circuncidou todo crente para eliminar toda dúvida e incredulidade, para crer que a palavra de Deus é pura e santa e que é a verdade. Circuncisão, cortando toda a incredulidade, tudo, cortando todas as amarras. Dizendo, Deus, eu creio em ti, quer eu viva ou morra, afunde ou me afogue, é a tua palavra, eu creio nela. Então, estão vendo o que quero dizer? E Deus disse, por mim mesmo jurei, porque não há ninguém por quem eu possa jurar. Ele era o maior que havia. Ele disse, por mim mesmo jurei que salvarei Abraão e sua descendência. Isso mesmo. Agora, quem é a descendência de Abraão? Aqueles que são cheios do Espírito Santo são descendência de Abraão. Vejam, vejam, de Abraão veio Isaac, através de Isaac veio Cristo. Como entramos em Cristo, então? Só podemos estar em Cristo, a Bíblia disse. Vós que estáis em Cristo, estáis mortos e tornaram-se descendência de Abraão e sois herdeiros, conforme a promessa. Está certo? Ufa! Os que estão mortos em Cristo são descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Assim, através dessa célula de sangue, através da sua célula de sangue natural que foi rompida, e você está envolto com a célula de sangue da descendência de Abraão, que é Cristo. Nessa célula de sangue só pode conter não iniquidade, imundície e maldade. Dentro dessa célula de sangue só pode alcançar a vida de Deus, que é o Espírito Santo. E você não pode ser destruído, assim como o próprio Deus não pode ser destruído, pois é parte de Deus. Eu os ressuscitarei no último dia. Aos que justificou, já glorificou, e na presença e na mente do Deus Todo-Poderoso, todo homem que nasceu de novo do Espírito Santo está glorificado em sua presença agora, esperando o tempo da redenção. Ufa! Ora, ora, está vendo? Deus, através da graça, o chamou para a descendência de Abraão. E a cada um da descendência de Abraão, o Deus Todo-Poderoso jurou por ele mesmo que ressuscitaria. Deus disse que cuidaria disso. Como você é a descendência de Abraão? Por estar morto, sua vida escondida. Por um espírito somos todos não instruídos em, não aspergidos em, mas por uma água, não. Mas por um Espírito somos todos batizados nesta célula de sangue que é Cristo Jesus. No original havia só uma célula de sangue e fomos batizados lá com ele. E ele era o Filho de Deus e somos filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com ele no reino. Crendo que tudo o que o Pai diz é a verdade. Aleluia! Irmão, fé no Pai. Fé no Filho, fé no Espírito Santo, três em um. Os demônios tremerão e pecadores despertarão. Fé em Jeová abalará qualquer coisa. Isso mesmo, verdade. Aí está a célula de sangue. Onde foi que começou? Uma célula de sangue, está certo? O que havia dentro daquela célula de sangue? A vida de Deus. O que aconteceu com aquela célula de sangue? Foi traspassada pelo pecado. Uma lança romana pecou contra ela, a traspassou. Por quê? porque o pecado foi colocado nela e agradou a Deus. A justificação foi comprada ali mesmo. Deus disse, caso encerrado para sempre. Aí está, e aquela célula de sangue foi traspassada. E o sangue jorrou, borrifou por ali a célula de sangue. Quando foi rompida lá no Calvário, para quê? Para abrir aquela célula onde nenhum homem jamais havia entrado antes, para levar você e eu àquela célula de sangue. Passando pelo sangue, lavando pela água da palavra, através do sangue de Cristo, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Tomando o pecador perdido, pela graça, puxando-o através desta célula de sangue aqui e dando-lhe o Espírito Santo. Puxa este aqui, dá-lhe o Espírito Santo e somos co-herdeiros com Cristo no reino de Deus. Ufa, o Deus em você desperta ou você se mata para que Deus possa acordar para você até que o perceba. Puxou você através da célula de sangue, puxou você através da névoa. O que aconteceu com a célula de sangue? Ela só pereceu e desapareceu? Não, Senhor, borrifou, ela se soltou para que muitos filhos pudessem nascer. Nenhum filho poderia nascer por esta célula de sangue, por este homem. Este espírito entrou no interior desta célula de sangue e criou em volta dele assim. Ninguém jamais havia entrado, nunca entraram antes, mas o próprio Deus desceu e se fez um bebê numa manjedoura, cresceu e se fez homem. Tudo estava envolto naquela célula de sangue e foi traspassada assim e rompida no Calvário. O pecado a espalhou, Deus o ressuscitou. Para justificação. Agora, em torno desse espírito, este mesmo espírito vive aqui na terra hoje e tem uma névoa em volta dele. Assim, não é difícil. Você pode. Onde você não pode entrar? É solto, então você pode entrar. Solto para que ele possa entrar. Por quê? Para que através do ato de puxar um pecador através dessa célula de sangue para si mesmo, se eu for levantado, todos atrairei a mim. E quando ele faz esse pecador passar pela célula de sangue, ele o purifica de toda injustiça. Aleluia! E o traz pelo Espírito Santo a si próprio. E o pecador é uma nova criatura em Cristo Jesus, batizado aí pelo Espírito Santo. Puxa-o para cá. E essa parte do homem aí é pia. Ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Quaisquer desejos do mundo estão mortos, porque estão entre ele e o mundo, está o sangue de Jesus Cristo. Então, ele tudo espera, tudo crê. Aleluia! O que Deus diz, ele diz. Essa é a verdade. Viver ou morrer, que diferença faz? É a verdade. Estou seguindo em frente. Ufa! Desculpem-me. Eu sou um pouco informal em minha própria igreja. Amém! Oh, que coisa! Minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quando tudo ao redor da minha alma cede, então Ele é toda a minha esperança e apoio. Em Cristo, a rocha sólida, estou firme. Todos os outros terrenos são apenas areia movediça. Quer seja dinheiro, quer seja popularidade, quer seja um grande pregador, quer seja isto, ou quer seja o médico, quer seja um automóvel, quer seja isto, aquilo ou aquilo mais. Todos os outros terrenos são areia movediça. Que coisa! Que coisa! Quanto mais noto ao ver que o cabelo está ficando grisalho, o que me resta em volta da cabeça, minha carne definhando, minha única esperança está lá. Senhor Jesus, toma-me pela mão e guia-me. Permite-me seguir em frente, Senhor Deus, não dando atenção a nada do mundo, mas olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, o qual, pelos seus, para a glória de Deus, deu a sua vida para Ele mesmo se oferecer em sacrifício para poder me levar a ter comunhão com Ele no Pai. Aí está. Como pecadores poderiam olhar para isso e dar as costas? Está além de qualquer coisa que eu possa pensar. Muito bem, rápido agora. Temos de nos apressar antes de encerrarmos. A qual temos, versículo 19, como âncora da alma. Lá vai de novo. Uma âncora da alma, a qual temos como âncora. Quando algo está ancorado, não pode se mover. Eu tenho uma âncora que me mantém íntegro, firme e seguro enquanto as ondas do mar rolam. Ancorado na rocha que me torna íntegro. Ancorado seguro e confiante no amor do Salvador. Esta âncora, quando eu estava além da névoa, um dia Deus pegou este pobre pecador perdido e o fez passar por essa névoa. Sim, Senhor, e o trouxe aqui e me ancorou ali. Colocou seus braços ao meu redor e tudo mais. Não importa o que seja, minha alma olha para ti. Estão vendo? Tenho uma âncora firme e segura. Olhem aqui. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, não enganada por toda doutrina e por todo vento, agitada de um lado para o outro, tomando partido aqui, tomando partido aqui, e sem saber onde está. A Bíblia disse, quisera que fosseis firmes, não dizendo, bem, eu sou isto hoje e outra coisa amanhã. Ancore sua alma em Cristo Jesus, nasça de novo a vida de Deus vivendo em você, e você sabe, sem sombra de dúvida, que passou da morte para a vida. Todas as suas esperanças estão unificadas lá no Calvário. O amor de Deus se derrama através do seu coração. E você crê que cada palavra que Deus diz é a verdade. Você está disposto a morrer por qualquer fase dela. Está vendo o que quero dizer? Firme e segura. Agora olhe, deixe-me ler de novo. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que suporta até o... como chamam isso? Ao interior do véu. Isso, o quê? Interior de que véu? De que véu estou falando? O véu do sangue. O sangue. Passamos além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Sabem aquele hino que cantamos aqui? Aleluia, aleluia. Passei além do véu rasgado, o sangue, onde foi rasgado em seu lado. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Aleluia, aleluia. Estou vivendo na presença do Rei. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Se meus problemas vêm desta maneira ou daquela maneira, as glórias ainda não falham. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Aleluia, aleluia. Pois estou vivendo na presença do Rei. Ele me trouxe a sua comunhão pelo lado rasgado do seu Filho, Cristo Jesus. Me fez parte dele para crer em todas as coisas, crer nele, confiar nele, ficar ali. As glórias nunca falham. Todas as coisas contribuindo juntamente para o bem daqueles que o amam. Portanto, as glórias nunca falham. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Aleluia, aleluia. Estou vivendo na presença do Rei. Minhas esperanças estão unificadas ali em nada menos. Passei pelo sangue que me salvou. Passei pelo sangue que me curou. Qualquer coisa de que eu preciso, enquanto estou aqui, clamo por aqueles atributos lá do Calvário. E eles são meus. São meus, gratuitamente. Se o Pai não pode dá-los a mim, ele me fará saber por quê. Minha fé ainda olha para ele, dizendo, Senhor, creio que tu sabes o que é melhor para mim. Assim eu me entrego a ti. E aqui estou. Amém. Oh, aí está. Minha confiança está nele. Nele, o Deus do céu. Agora, notem. Enquanto o precursor está... Oh, oh, que coisa. Olhem só aqui. Olhem aqui. Eu nem tinha notado isto. Vejam este último versículo aqui, o versículo 20. Ufa, que coisa maravilhosa! Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, o precursor, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O precursor, o homem que foi adiante de nós e como um veio e tomou o nosso lugar, ninguém menos do que o próprio Deus. Ele desceu e se fez homem como precursor para provar ao povo. Por quê? Ele jurou por juramento que ia fazê-lo. Ele jurou que nos salvaria. Ele jurou que nós poderíamos fazê-lo. Ele jurou isso a nós, por ele mesmo. Então, ele desceu, tornou-se precursor. Ele se fez precursor. Ele chegou aqui no mundo e viveu no mundo. Pecado em todo o seu redor e acima do pecado. Porque ele confiou em Deus, está certo? Então, ele desceu a... e morreu como pecador, pregado numa cruz. Cada coisa física mostrou que ele estava morto. Eles o espancaram, eles o penduraram lá. Bem, ele sangrou o suficiente para matá-lo. E então eles se aproximaram, ele estava morto. Os céus declararam que ele estava morto. A terra disse que ele estava morto. Tudo disse que ele estava morto. O soldado romano traspassou seu coração com uma lança e ali derramou seu sangue. Sangue e água que haviam se separado. Demonstração de tristeza. E isso declarou que ele estava morto. A água. Olhem, se o homem estava pendurado lá e sangue e água se derramaram, mostrou que o sangue e a água tinham se separado. Aleluia! Ele estava morto. E ele não morreu pela espada. Ele não morreu ao ser traspassado. Ele morreu por causa da tristeza. Não há nada que separe o sangue da água. Pergunte a qualquer ciência que queira ou a qualquer médico. Ele lhe dirá. Só através da tristeza intensa, às vezes, que as pessoas sofrem tanto que podem... Vocês sabem, na tristeza, como angústia e tal, às vezes causa um ataque cardíaco e as mata quando o sangue e a água se separam. E foi o que matou o Senhor Jesus. Ele morreu sob as mãos de Jeová. Isso mesmo, a pena máxima, justiça. Pois Deus requeria justiça. Isso mesmo. E ali nenhum homem poderia lhe tirar a vida. Ele disse, eu a entregarei. Nenhum homem pode tirá-la. Eu a entregarei e tornarei a tomá-la. E Deus, mostrando que através da morte mais dura e cruel de que um mortal poderia morrer, Deus enviou o precursor, Jesus Cristo. E ele desceu aqui como homem. Ele viveu, ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele dormiu, ele se alegrou conosco como homem e foi colocado lá na cruz e morreu e foi embalsamado. Com uma espada tiraram o sangue do seu corpo e foi envolto no pano e colocado na sepultura e ficou na sepultura por 3 dias e noites. E sua alma foi para o inferno. A Bíblia disse que sim. Sim, Senhor. Mas então ele ressuscitou. Deus não iria, não permitiria que seu santo visse corrupção, nem sua alma ficasse no inferno. E ele o ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Levou-o ao alto para nossa justificação. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele justificou tudo. Como precursor, e uma vez que Deus o ressuscitou, ele está obrigado com cada um que tem parte dessa vida nele e o ressuscitará no último dia. O precursor levou-o para o céu com ele próprio, assentou-o à sua destra, poder e majestade, muito acima de todas as luas, as estrelas, os anjos, os arcanjos. O mais elevado que já existiu tornou-se o mais baixo que já existiu, para que ele pudesse tomar isso no intervalo e trazer a si, reconciliar consigo o mundo. Quando Deus, conseguem pensar nisso? Santo e elevado, o mais elevado, criou o homem um pouco menor do que ele. O homem caiu até aqui, o sangue de ovelhas e cabras o manteve até aqui, potencialmente, até que chegou à plenitude do tempo. Então, o próprio Deus desceu. Não um anjo. Não um querubim, mas Deus veio do céu e foi até o inferno para levar o homem do inferno para o céu com ele. Ele veio procurando a ovelha perdida. Ele a encontrou e a colocou em seu ombro e subindo a escada hoje com ele, indo em direção à glória. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quem foi ele? Veremos isso no próximo domingo, querendo o Senhor. Um sacerdote feito segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi esse Jesus? Melquisedeque, o qual não teve princípio de dias nem fim de anos. Ele não teve pai nem mãe. Você diz, Maria foi sua mãe. Oh, irmão! Ele foi o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Antes que Maria existisse, ele era. Amém. Oh, Diz, com que está se preocupando, irmão Branham? Por que prega tanto quando vai nos deixar ir embora? Oh, não consigo ir para casa satisfeito. Não devo ir sozinho. Estas mãos só serão mortais uma vez. Estes lábios só serão mortais uma vez. E você, meu irmão e irmã, só será mortal uma vez. E enquanto há espírito dentro de mim, através da carne cansada e horas cansativas, clama a você. É só por isso que é levá-lo a este companheirismo aqui. Não para introduzi-lo na igreja, mas para introduzi-lo em Cristo, para que ali você tenha esperança firme e segura. Está ancorado por um juramento de Deus. Ele o confirmou e enviou o precursor lá, mostrando quem ele era, e o ressuscitou no último dia, naquele dia lá, a ressurreição. Provou que nós, os que estamos nele, sairemos na ressurreição. E todo homem que passa por este véu agora, justificado aos olhos de Deus, Deus olha para baixo e diz, eu já o glorifiquei e o assentei lá no céu. Estão vendo? Não posso me acomodar. Há algo em mim que não me deixa fazê-lo. Ele tende... Oh, claro, eu poderia voltar ao pequeno tabernáculo aqui e expandi-lo aqui. E o irmão Neville e eu nos reunirmos aqui. E eu, de certo, poderia evitar que meus filhos passassem fome. Sem dúvida, isso mesmo. Eu poderia fazer isso. Talvez eu tenha amigos suficientes no mundo hoje mesmo. Se eu quisesse dizer, sair e fazer uma boa viagem de carro pelo país, eles me dariam $100,000. Isso me manteria pelo resto dos meus dias, se eu vivesse até os 100 anos. De certo, me manteria. São $100,000. Um pouco. Só dividir aqui e ali e talvez armar umas armadilhas, fazer caçadas, algo assim. Colher algumas amoras no verão, algumas coisas assim. Eu poderia me virar. Eu não teria de fazê-lo. Isso é verdade. Mas, oh, que coisa! Oh, isso não mexe nem um pouco comigo. Há algo aqui embaixo que olha para aquele pobre pagão com as mãos deformadas, com lepra, aquele pobre cego na rua, aquela criancinha que está com fome e com uma mão estendida. Eles passaram sem jantar, passaram sem mais nada, se você apenas lhes disser que alguém os ama. É o Senhor Jesus Cristo. Eles morrem como cães, são enterrados em valas como animais e não sabem nada sobre Deus. E 40 mil por dia estão morrendo. 40 mil por dia estão morrendo. Sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Oh, como posso, Deus? Eu gostaria de poder permanecer, ficar mais jovem e ficar assim o tempo todo até que ele estivesse pronto para me levar. Eu poderia pregar e pregar e pregar e chorar e implorar e tentar. Vejam, o povo americano, você pode lhes dizer qualquer coisa, eles creem nisso. O povo americano, você chega e tem de lhes mostrar a verdade onde ela está, aqui mesmo. E eles saem aqui e se unem a uma igreja e dizem, bem, sou tão bom quanto você, não me importo. Oh, que coisa! Quando vejo isso, quero dizer, muito bem, irmão, tudo bem. Mas não consigo. Eu sei que a menos que ele esteja aqui, ele está perdido. Ele está perdido. Ele não pode ser salvo. Não há nada aí fora para salvá-lo. Aqui está a salvação. Aqui, passando pela névoa, através do sangue, através do véu rasgado. Ele nos trouxe aqui e nos fez filhos e filhas de Deus. Essa é a única forma e a única coisa que eu conheço. Deus, tem misericórdia. Algum dia isso vai acabar. Pregarei minha última vez e fecharei essa velha Bíblia pela última vez. Isso mesmo, ou uma delas. Isso mesmo. Cantarei meu último hino, pregarei meu último sermão, orarei pela última pessoa doente, farei tudo uma vez, terminarei com isso e nunca mais serei mortal. As rodas da vida mortal estão girando aqui em meu corpo, fazendo minhas mãos se estenderem, e meus olhos olharem, e meus lábios falarem e tal. Cada roda ali girando ficará parada. É só isso. Mas, irmão, esse pequeno algo aqui dentro irá para algum outro lugar, então. Subirá um pouco mais, então. Terei um corpo esperando por mim lá em cima, que não é feito por mãos, mas que é formado segundo Deus. E assim, junto ao rio, eu ficarei. Guia meus pés, segura minha mão. Precioso Senhor, segura minha mão e guia-me. Isso mesmo. Quando o caminho estiver ficando sombrio, precioso Senhor, fica por perto. É quem eu quero que fique ao meu lado. Não me importa se não há médico, se não há mais ninguém. Senhor, fica ao meu lado. E a vida está quase acabando. Minha respiração é fugaz. Meu pulso batendo forte. Minha esposa e filhos em pé, em volta da cama, torcendo as mãos. E meus amigos, olhando, dizendo, oh, irmão Branham, junto ao rio eu ficarei. Guia meus pés, segura minha mão. Precioso Senhor, segura minha mão, guia-me. E minhas esperanças estão unificadas bem ali de que aquele que prometeu e jurou por Abraão que se eu aceitasse isso, eu nasceria de novo. As coisas naturais do mundo se desvaneceriam, todas as teologias do homem se desvaneceriam. E eu creria em Deus, creria somente em Deus e nele me firmaria. Quando chegar ao fim deste caminho, quero ficar bem ali naquele poder sobrenatural que me mudou de pecador a cristão. Confiarei nele naquele dia como meu tudo. Se você ainda não fez isso, meu irmão, irmã, faça hoje. Quer fazer enquanto oramos? Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo da nossa alma pela tua palavra. Oh, que consolo temos em saber que nossas esperanças estão unificadas em nada menos do que no sangue de Jesus com justiça. Quando tudo ao redor, em todo lugar, toda a esperança terrena tiver falhado e desaparecido, então temos Jesus. As cascas caem, as coisas terrenas se dissipam, como a noite antes do sol, mas o Senhor Jesus permanece o mesmo em nossa vida. Se houver alguém aqui esta manhã, Pai amado, que não saiba com convicção, sem sombra de dúvida, que passou da morte para a vida, nenhuma boa obra, nenhuma igreja, nem nada mais pode salvar, só tu e tu somente. E este homem, Pai, eu rogo, pois em minhas palavras entrecortadas esta manhã, eu não consegui apresentá-la da forma que tu a deste a mim. Mas do meu jeito entrecortado, rogo que homens e mulheres neste recinto esta manhã a tenham recebido, a ponto de saberem que devem passar por esta névoa de sangue e trazidos à comunhão com Deus, co-herdeiros com Jesus no reino de Deus por um Espírito. Não foi um homem que nos impulsionou, mas um espírito dentro da célula de sangue nos puxou, nos atraiu para si. E passamos pelo sangue e agora a Cristo, no companheirismo. Se não estão lá, Pai, mesmo sendo membros da igreja há anos, mesmo tendo tentado arduamente, Pai, toma-os nesta mesma hora para trazê-los direto a Ti, à Tua comunhão, para que quando a vida terminar aqui na terra, a vida eterna habite dentro de nós, o Senhor Jesus Cristo, e possamos ser ressuscitados como Ele foi no último dia. Que decepção será ver membros da igreja e pessoas ali de pé que têm, em toda a sua vida, andado por aí e nunca souberam o que de fato era nascer de novo. Quando tu disseste, quem não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Não poderia, Pai, pois esse é o único lugar onde há vida eterna. Os apóstolos disseram para onde iríamos quando tu lhes perguntaste se queriam ir embora. Disseram, só tu tens a vida eterna. Rogo, Deus, que cada homem, mulher, rapaz ou moça neste recinto esta manhã seja levado a essa comunhão. The Lord Jesus. Amen. Pois entrego tudo isso a Ti, em nome de Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo, irmã Gertie. When the great book is open, what then? Think of it. When the one that's rejecting this message today will be asked to give a reason, what then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the one that's rejected
This message today will be asked to give a reason.
Irmão, irmã, não importa quanto tempo você professe o cristianismo, se não está dentro dessa célula de sangue com Cristo esta manhã, não deixe o dia passar. Entre hoje. É seu. Você não tem de vir ao altar. A única coisa que tem de fazer é aceitar isto, crer nisto. E Deus, em retorno, se sua fé for direta como foi a de Abraão, então Deus lhe dará o Espírito Santo para selá-lo em seu reino, e você está selado até o dia da sua redenção. A Escritura disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, até o dia da vossa redenção. Quantos dizem: irmão Branham, quanto a mim, estou orando e confiando em Deus que estarei lá. Vejamos suas mãos. Oh, em todos os lugares do recinto. Estou confiando em Deus para estar lá. Deus os abençoe. 100%, Senhor. Oh, não será maravilhoso? Oh, que coisa! Pensem só, quando a última batalha for travada, quando as armas estiverem todas empilhadas, a fumaça da batalha tiver se dissipado, o sol estiver se pondo, os livros estiverem fechados e comparecermos no juízo.
When the one rejecting this message today gonna be asked to give a reason, what then?
Não estão felizes por termos recebido isto? Oh, estou tão feliz em saber que passarei uma eternidade sem fim com cada um de vocês. Esta será apenas, o que é uma pequena sombra deste velho matagal de sarça espinhenta pelo qual estamos passando? O que aquela pequena colina lá significa? Nada, vamos tomá-la. Não sejamos como gado mudo e conduzido agora. Sejamos heróis. Vamos sair e trazer alguns dos nossos semelhantes que não conhecem a Jesus. Saia e dê uma olhada nos bares esta manhã. Estão lotados. Olhe para todo lugar de diversão. Está lotado. Os teatros estarão lotados esta tarde com multidões em busca de alegria e prazer que não conhecem a Deus, mas vão à igreja todos os dias. Façamos algo a respeito. Contemos a outros. Quer ser egoísta o suficiente para saber disso e guardá-lo como um tesouro pessoal? Ora não, irmão. Vamos parti-lo e sair fazendo outra coisa. As grandes coisas que ele tinha, vejam o que ele desceu e partiu o dele para que todos pudéssemos vir. Não deveríamos, se o Espírito de Deus está em nós, não deveríamos ter essa mesma mente em nós? Vamos fazer com que o outro seja salvo. Vamos falar com ele, está certo? Agora, há algum doente no recinto que queira receber oração antes de encerrarmos? Se houver, levante a mão. Muito bem, aqui, por este irmão aqui. Mais alguém? Muito bem, aqui está outra ali atrás. Minha mãe. Muito bem, mais alguém? Muito bem, o irmão aqui atrás. Muito bem. Poderiam vir todos aqui agora e ficar, se puderem, neste lugar, enquanto trazemos os anciãos, se eles fizerem o favor, e vamos orar por eles. Lembrem-se, nisto também está a salvação para o corpo, cura divina. Oh, como Deus ama curar seus filhos. Sim, ancião, o irmão está com o azeite. Agora, pode vir para cá em frente ao altar. Obrigado, irmão. Pode tocar o grande médico aí, irmã Gertie, enquanto o resto de nós, humilde e silenciosamente, um momento agora. Este grande médico agora está perto, o compassivo Jesus. Agora, pela fé, meus irmãos e minha mãe, entrem direto nesta célula de sangue com o Senhor Jesus, onde todas essas bênçãos de redenção são suas. Vocês são todos cristãos, eu presumo. E então, se são cristãos, vocês têm direito, direito legal a tudo pelo que Cristo morreu. É sua posse. Você a possui. É seu. Agora, a única coisa que você pode fazer é como Abraão fez. depois de ter suportado uma peleja, alcançou a promessa. Satanás não permite que você receba com facilidade. Você tem de ter fé, você tem de crer nisso, você tem de suportar. Deus disse àqueles, Moisés disse, essa terra pertence a vocês. No entanto, estava tudo cercado com filisteus e tudo mais. Ele disse, é de vocês, eu lhes dei, agora vão tomá-la. A cura divina é para cada um de vocês, ela lhes pertence. Agora podem vir aceitá-la? Venham aceitar esta manhã. Podem aceitar, é de vocês. Nada pode prejudicá-los, vocês estão em Cristo. Agora, nosso Pai Celestial, como teus servos, teu ancião aqui de pé ao meu lado, Senhor, sairemos para ungir os doentes, de acordo com a tua palavra. Tu disseste que chamem os anciãos, que os unjam com azeite, orem sobre eles, a oração da fé salvará o doente. E de novo está escrito, Jesus Cristo, as últimas palavras que saíram de seus lábios sagrados, sem puserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Para confirmar o que os apóstolos ensinaram e o que Jesus Cristo ensinou igualmente, vamos ungir os doentes e pôr as mãos neles, crendo que tu os curarás. Aqui estão estes três homens e minha própria mãe, e rogo, Deus, que teu Espírito Santo se mova no coração deles agora mesmo, como foram atraídos através desta célula de sangue, à comunhão do Senhor Jesus, sabendo que estas vidas mortais se fragmentarão algum dia, mas que a vida eterna viverá para sempre. Há outro corpo esperando por eles assim que este terminar. Mas, Deus, eles querem testificar, são mortais, nunca mais serão mortais depois que esta vida terminar, e só desta vez, e isso encerra para sempre. Eles serão imortais daí em diante. Mas enquanto são mortais e têm oportunidade de chamar aos seus próprios seres mortais, Deus, cura seus corpos para que possam sair e falar a palavra e falar dela ao povo. Concede, Senhor. Com base nisso, trago este pedido a ti como teu servo, ou sacerdote, ou ministro. Eu os trago a ti para que vivam e fiquem sãos para a tua glória. E trago isto ao sangue do Senhor Jesus. E avançamos agora para fazer o que tu disseste para fazer, e desafiamos ao fazer isto todo o espírito incrédulo e o expulsamos deles para que as obras de Jesus Cristo sejam feitas no corpo deles. Pai, ungimos nosso irmão aqui com este azeite em nome de teu Filho, o Senhor Jesus, e desafiamos o inimigo para que se aparte dele. E que sua doença do corpo vá embora, e que ele fique saudável e feliz para te servir. Por meio de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. E enquanto nosso irmão coloca este azeite da unção na cabeça da minha mãe, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Autor da vida eterna e doador de toda boa dádiva, que ressuscitaste teu Filho, Cristo Jesus, nascido de mulher, feito, formado como carne pecadora, e levar para tirar o aguilhão da morte e levar em seu próprio corpo a enfermidade do nosso corpo, aceitamos isso ao fazermos isto esta manhã, e é para minha mãe. E creio nisso agora, que tu a curarás enquanto obedecemos a tua palavra. E como teus filhos, pedimos que o espírito de enfermidade deixe minha mãe, e ela seja livre por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém.